Eu desejo ler uma breve passagem do profeta Isaías, do capítulo 48, a partir do versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez e eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus, nós queremos de todo o coração que Deus falou em todos os tempos, seja para Jacó ou para Israel, e também o que ele falou, isso ele cumpriu. Nós sabemos que Deus não faz palavras vazias, mas o que ele fala, isso ele realiza, isso leva à conclusão, seja para Jacó, seja para Israel, seja nos dias dos apóstolos ou em nossos dias, ele cumpre o que ele disse. E sabemos que não há outro aí que tenha feito o céu e a terra, que seja o primeiro e o último, mas ele é e permanecerá assim por toda a eternidade. Assim somos gratos a ele, por ele também nos ter feito para o louvor do seu santo nome. Mas agora, Deus o Senhor me enviou a mim e ao seu Espírito. Sim, nós sabemos. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu, o Senhor, teu Deus, sou o que te ensina. Isso é uma coisa maravilhosa. Não fomos ensinados por homens, mas pelo Deus vivo. Deus precisa, por um lado, de pessoas, mas ele colocou sua palavra nessas pessoas e elas tiveram que trazê-la. E nisso cremos de todo o coração, que não nos foi passada a palavra de homem, mas a sua preciosa e santa palavra. É por isso que queremos lhe conceder a todo tempo a honra, o louvor e a glória e a adoração. Também nesta noite, estamos aqui reunidos, e eu creio que ele também, nessa noite, dirá aquilo, o que ele quer dizer-nos através da sua preciosa e santa palavra. Vocês todos creem nisso? Certamente. Ele ainda dirá a nós o que ele tem a nos dizer. E mesmo que a sua palavra, às vezes, seja mais afiada do que uma espada de dois gumes, mas ela é boa, sim, pois tira tudo o que não pertence à nossa vida. Nos purifica de tudo para que estejamos preparados para sua aparição em breve. O seu nome seja altamente louvado e glorificado também nesta hora da noite. Agora vamos primeiro nos levantar e fazer uma oração conjunta a ele. Fiel Deus, também nessa noite estamos reunidos aqui novamente no teu precioso e santo nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelas palavras que tu falaste, que já desde a antiguidade falaste aos profetas, e eles tiveram que transmitir as tuas palavras ao povo, as palavras que tu colocaste no seu coração e que eles falaste, seja para Jacó, seja para o povo de Israel. Senhor, nós te agradecemos. Tu ainda não paraste de falar. Tu és ainda o mesmo do início ao fim. Ó, por isso somos tão gratos e somos tão felizes que tu ainda falas conosco, pois tu tens intenções de amor para com o teu povo. Tu nos ensina o caminho correto. Tu nos diz o que necessitamos, Senhor, e por isso somos gratos a ti. Também nessa noite, tira tudo de nós. Corta, Senhor, tudo o que não é de ti, ó Senhor, e molda-nos, Senhor, para que nós nos encaixemos no teu reino, na tua glória, naquela cidade gloriosa que tu preparas para o teu povo, para a tua noiva, Senhor. Prepara-me, Senhor, prepara todos nós, Senhor, para que possamos entrar lá, Senhor. Ó, Senhor, assim como tu nos prometeste, porque tu descreveste para nós de forma tão preciosa através do teu servo e profeta, Senhor. E não queremos apenas ter lido isso, mas queremos ver, e sim. Não queremos somente crer, mas queremos chegar ao ver, Senhor. Conceda graça, Senhor, também nessa noite para ouvir e para falar, Senhor. Nós te adoramos. Retira tudo de nós o que for perturbador e deixa-nos estar aqui com o coração aberto diante de ti. E te agradecemos por tudo o que tu nos ofereces, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui novamente para adorar. Quando se ouve a palavra de Deus, então se passa conosco, eu creio, da mesma forma. Isto vai ao nosso coração, fala conosco, e nós nos perguntamos sempre se também está cumprindo aquilo para o qual foi enviado a fazer. No nosso Senhor, cada promessa foi cumprida, desde a primeira até a última. Foi dito aonde ele nasceria, está escrito em Miqueias 5, e ele nasceu em Belém. Foi dito o que ele faria, que ele sofreria, que ele morreria, que ele ressuscitaria, que ele iria para o céu. Tudo foi previsto. E tudo se cumpriu. E ele disse, eu retornarei. E ele retornará. Portanto, não há dúvida sobre o cumprimento da palavra de Deus no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que nós temos que começar a crer, eu digo isso de propósito, para que também em nós, que nos tornamos crentes, cada palavra se cumpra da mesma forma. Ele é a cabeça, nós somos os seus membros. Ele é a luz e nosso brilho. Ele é o mestre, nós somos os irmãos. Ele é nosso, nós somos dele. Não há outro evangelho senão o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para todos os filhos e filhas de Deus, para todos aqueles que estão destinados a ver a glória de Deus. E nosso Salvador disse, todos aqueles que o Pai me deu, vêm a mim, e eu lhes dou a vida eterna, e nenhum deles perecerá ou se perderá, mas somente o filho da perdição que estava destinado a isso. E aqui nessa palavra maravilhosa. Vocês sabem, o profeta Isaías foi simplesmente, em termos da história da salvação, o maior profeta de todos. Não há nenhum outro profeta que tenha dito tudo assim como o profeta Isaías. E vocês sabem, no capítulo 65, 66, ele fala até mesmo do novo céu e da nova terra. Esse profeta já escreveu de antemão o plano de salvação de Deus de uma forma maravilhosa. Eu não sempre quero ler o que já foi lido, é quase um hábito meu, mas se aqui está escrito, eu o anunciei e também o chamei, eu o fiz aparecer e ele levará a cabo o seu empreendimento vitoriosamente. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele anunciou, ele chamou, ele permitiu que ele surgisse, ele cuidará que a sua causa seja levada a cabo com vitória. E também ainda me vem uma palavra maravilhosa, isso, sobre a ressurreição, e não apenas isso, mas sobre a ascensão. Amanhã é a celebração, de forma geral, da ascensão, mas já podemos nos alegrar hoje pelo fato de que os homens de Deus, no Antigo Testamento, eles terem previsto as coisas que aconteceriam. Não se esqueçam dessa frase, e ele levará a cabo o seu empreendimento vitoriosamente. Não somente realizar, mas realizar vitoriosamente. Portanto, como vencedor do Gólgota, ele levará a cabo vitoriosamente o que ele começou. No Salmo 68, esse é o Salmo que fala da ascensão de nosso Senhor. Salmo 68, aqui está no versículo 12. O Senhor fez ressoar um grito de vitória. Os mensageiros da vitória eram uma grande multidão. Versículo 18. Os carros de Deus são muitos, mil vezes mil. O Senhor está no meio deles, um Sinai de santidade. E agora vem o versículo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Vocês perceberão que eu tomei a liberdade, às vezes, apesar de ler essa tradução aqui, também a liberdade de ler outra tradução, porque tenho bem na memória. Aqui a tradução de Lutero é absolutamente mais correta, porque ele não veio para aceitar presentes ou dons das pessoas, ele veio para dar dons às pessoas. E vocês sabem, especialmente os dois, aqueles que conhecem os dois ou três idiomas, vocês sabem como é difícil traduzir a partir de um outro idioma. Por isso, nós tomamos a liberdade de dizer isso. Também podemos ler sobre isso no Novo Testamento. Eu espero que as coisas estejam um pouco melhores por lá. Em Efésios, capítulo 4, lá a mesma palavra está escrita. Vamos ver como está? Sim, sim, é isso mesmo. Aqui temos. Efésios, capítulo 4, versículo 8. É por isso que se diz: subiu ao alto, levou cativos e concedeu dons aos homens. Amém. Assim que a coisa é. Ele fez as duas coisas. Ele reuniu os santos do Antigo Testamento, levou para cima e derramou o Espírito e concedeu dons àqueles que creram. Ele fez as duas coisas. Portanto, é maravilhoso que possamos até mesmo dizer o que se refere ao sentido das palavras, não apenas de memória, mas de dentro, com base nas Santas Escrituras, o que foi de fato pensado. E no Novo Testamento, aqui de fato é muito claro, e por isso que se diz: subiu ao alto, levou cativos para cima e concedeu dons aos homens. Aqui, pessoas, não os incrédulos, mas os crentes. E quando lemos assim, sabemos que tudo isso foi cumprido, isso para um propósito muito específico, não somente no começo, mas também no fim da congregação do Novo Testamento. Deus quer fazer o mesmo. E eu acabei de dar uma olhada na próxima pregação, somente olhei rapidamente e já descobri uma promessa maravilhosa de que Deus dará um poderoso derramamento de seu Espírito no final. E isso entrará, fluirá no arrebatamento. Aqui, subisse ao alto, levaste cativos embora. Quando o salmista disse isso naquela época, ninguém sabia ainda do que se tratava. Eles devem ter se perguntado: o que ele disse agora? Quem subiu às alturas? Quem levou os prisioneiros para longe? Quem deu dons às pessoas? Quem? E então, a resposta está em Efésios 4, já no versículo seguinte, no versículo 9. Ora, que quer dizer isto? Ele subiu, senão que também desceu aos lugares mais baixos da terra? Aquele que desceu é também o que subiu muito acima de todos os céus para encher todo o universo. Nós nos lembramos de um sermão, lá o irmão Branham disse literalmente: ele subiu tão longe, tão alto, que ele precisa olhar para baixo para ver o céu. E aqui parece realmente ser o caso. Você sabe o que eu quero dizer. Então, ele subiu o mais alto como pode ser subido. Assim, tão alto ele subiu. Está aqui literalmente. Mas se ele subiu, o que significa isso? Senão que também desceu de antemão as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Muito acima de todos os céus. O que de fato significa isso, eu não sei. Mas eu sei que esse é o caso. E que ele não precisa ainda olhar para cima para ver o céu, mas que ele está tão alto e ele só precisa olhar para baixo. E lá, que graça! Ele é o vencedor do Gólgota. Vocês sabem que o inimigo ainda tem um certo acesso em algum lugar e pode nos acusar de dia e de noite. Isso em Apocalipse 12 está escrito: agora caiu o acusador dos irmãos, que os acusava de dia e de noite. Nosso Senhor está acima de todas essas esferas, ou como quisermos chamar. Ele subiu, eu repito, tão alto quanto era possível subir. Ele é o Senhor sobre tudo. O vencedor do Gólgota, sobre a morte, o inferno e diabo. Essa palavra é, na verdade, uma palavra maravilhosa. Ele é o mesmo, está aqui. Aquele que desceu é também aquele que subiu bem acima de todos os céus para encher todo o universo. Amados, nós temos um grande Senhor a quem foi dada toda autoridade no céu e na terra. E como às vezes nós confiamos pouco nele, como é pequena muitas vezes a minha fé e também talvez a sua fé também, embora tenhamos um grande Senhor que venceu tudo, que deu a redenção plena pela graça na cruz do Gólgota. No Salmo 68, ainda está aqui, aqui está, versículo 19: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem aconselhar até mesmo contra a morte, também contra a morte espiritual, contra todo tipo de morte. Ele sabe conselho. Afinal de contas, ele é conselho e ele é a vida. E ele, como a vida, assumiu forma carnal para tirar o poder da morte, para que você e eu, livres da morte, possamos viver eternamente. Ele é um Deus salvador, ele sabe conselho, mesmo contra a morte, mas isso não é tudo. Dar conselhos, pode às vezes dar esse ou outro. Ele aplicou o conselho. Ele tirou o poder da morte. Ele não apenas deu o conselho, mas ele era o conselho. Ele não apenas falava sobre a vida, ele era a vida. Ele não apenas testemunhou da verdade, ele é a verdade. Ele é tudo em tudo. E ele se tornou um Deus salvador para nós, que sabia como aconselhar contra a morte e que aplicou esse conselho e nos concedeu a vida eterna pela graça. Sobre isso podemos ficar realmente felizes. Versículo 24. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Ó, como esses profetas já podem ter visto, por meio do Espírito, em visões, já viram o que Deus faria. Eles já viram a procissão de Deus, que ainda nem havia chegado. Eles viram a salvação e a graça de Deus, e ainda não estavam lá, mas já estava lá, porque Deus havia feito promessas, e o que Deus prometeu, isso já está aí, mesmo que ainda não esteja. Vocês entendem o que estamos falando? No Antigo Testamento, a graça ainda não existia dessa forma, mas mesmo assim Deus disse a Moisés: a quem tem misericórdia, esse tem misericórdia, e a quem tem piedade, desse tem piedade. Então, quando começou a graça de Deus, não teve sequer início de forma alguma, estava em Deus e foi revelada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa procissão foi vista, ó Deus, não a nossa, não a minha, não a nossa, mas a sua procissão, sua caminhada vitoriosa, ó Deus, foi vista. É nisso que estamos interessados, em ver a caminhada de vitória de nosso Deus. Isso é um triunfo. A procissão de meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores marchavam na frente. Atrás deles, tocadores de instrumentos. Entre eles, as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles. Os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. E agora vem outro versículo maravilhoso. Liberte, ó Deus, o teu poder, mantenha em força, ó Deus, o que tu fizeste para nós. Não é este um versículo maravilhoso? Mantenha em força, ó Deus, o que tu compraste ou adquiriste para nós. Nós sabemos o que ele adquiriu para nós, mas isso deve ser preservado no poder de Deus. E para isso, ele tem que nos conceder graça e nos ajudar. Liberte, ó Deus, o teu poder. Mantenha em força, ó Deus, o que tu adquiriste para nós. Nós não podemos fazer isso por força própria. Mas Deus pode fazer isso. Por que não deveríamos crer nele e confiar nele nessa noite novamente e dizer: Senhor, é a tua causa, o teu plano de salvação, o teu povo, as tuas promessas, as tuas bênçãos, o teu poder, a tua caminhada de vitória, a tua palavra, Senhor, aqui estamos nós diante da tua face. Vamos, deixa-nos orar assim, para que tu possas responder. Orar assim, para que tu possas ouvir e conceder aquilo que te pedimos. Libertai, ó Deus, o teu poder. Mantenha em força. Essa é a coisa. No início, assim todos nós sabemos, a congregação do Novo Testamento foi fundada no poder de Deus. E ela era uma morada e um lugar de revelação do Deus Todo-Poderoso. E então está aqui: os gentios pisaram o teu santuário. E agora Deus o restaurou e o trouxe de volta. Agora ele quer manter aquilo, o que ele concedeu de volta. Libere, ó Deus, o teu poder. Mantenha em força, ó Deus, o que tu adquiriste para nós. O que Deus adquiriu para nós? Uma plena salvação em espírito, alma e corpo. E, no entanto, temos que admitir que não está ainda em poder como Deus deu no início. Mas da mesma forma cremos nós que ele restaurará e que voltaremos pela graça para onde os crentes estavam no início. e que Ele nos carregará e sustentará. Preserva em força, não na fraqueza, mas na força, ó Deus, o que Tu adquiriste para nós. Que esse seja, hoje à noite, o pensamento principal de nossas orações. Preserve para o Teu povo as bênçãos de tudo e tudo que Tu compraste para nós, a plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Preserve para nós, ó Deus, em poder, pela graça, o que Tu conquistaste para nós. Cremos todos que Ele nos adquiriu uma plena salvação, cremos nisso de todo o coração. Não que dentro de nós mesmos queiramos agora estufar o peito um pouquinho e dizer, sim, eu creio. Não, esses tempos já passaram, mas eu penso, em nossos corações, nós podemos crer isso com plena convicção de que nos tornamos parte da palavra e do plano de Deus e que fomos crucificados com Cristo, sepultados com Ele, ressuscitados com Ele e já fomos transferidos para o mundo celestial. Em Cristo, a obra de Deus já está concluída para você e para mim. Aos olhos de Deus, já está uma congregação sem mancha e sem ruga diante do trono da graça, sobre o qual o sangue da expiação foi aspergido. Todos nós sabemos que o sangue de nosso Senhor não se desvaneceu de alguma forma na areia, mas, como está escrito, que Ele entrou com seu próprio sangue, de uma vez por todas, no santuário celestial. E esse sangue está sobre o altar, sobre o trono da graça. E enquanto ainda for tempo da graça, o sangue fala por nós. Ninguém precisa perguntar como tudo isso aconteceu. Ninguém pode explicar isso, mas nós podemos crer de todo o coração e saber que Deus não apenas prometeu, mas já o fez. Somente ainda o versículo 6 do Salmo 69. Não sejam envergonhados ou decepcionados por minha causa aqueles que esperam em Ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Também esse é um pensamento que o salmista expressa aqui, e ele diz através do Espírito do seu e do meu coração. Quando as pessoas buscam a Deus, onde podem encontrá-lo? Mas somente lá onde Ele pode ser encontrado e onde Ele fala e opera. Nós sabemos muito bem que as pessoas procuram Deus em todos os lugares, na natureza, procuram-no nas montanhas, nos vales, procuram-no em várias religiões, em qualquer lugar, menos onde Ele pode ser encontrado. E nós sabemos que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós o encontramos lá onde Ele está. Mas essa oração, isso também nós, você e eu, todos nós, temos que trazer diante do Senhor. Não permita que sejam decepcionados em mim aqueles que esperam em Ti. Vocês percebem o que se trata aqui? Aqui um homem de Deus falou as palavras de Deus e a esperança surgiu naqueles que ouviram essas palavras. E ele queria vê-las cumpridas. Ele disse, ó Deus, não permita que se decepcione em mim aqueles que esperam em Ti. Não que esperam em mim, mas aqueles que esperam em Ti. Mas ele era o portador da palavra de Deus. E ele queria que aquilo que ele expressasse se cumprisse, para que as pessoas não ficassem desapontadas. Talvez estivessem alguns na esperança já naquele tempo e voltaram com essa esperança para casa e estão com o Senhor. Mas nós vivemos em um tempo em que toda a esperança se torna realidade e é concretizada. Não deixa estarem decepcionados em mim aqueles que esperam em ti. Essa é uma palavra muito maravilhosa. Ó Deus, ó Senhor dos exércitos, não deixem que se envergonhem em mim os que te buscam, Deus de Israel. Não somos todos nós desafiados, desde o primeiro até o último? E não é essa uma coisa que Deus também quer colocar em nosso coração? Eu desejo para mim, não apenas hoje à noite, mas pelo resto de minha vida. E eu gostaria de fazer esta a minha oração. Ó Deus, não permita que fiquem decepcionados em mim aqueles que esperam em ti. Ó Deus, ó Senhor dos exércitos. Vocês conseguem perceber esse aumento? Ele não disse somente, ó Deus, ó Senhor dos exércitos. Percebemos exatamente quando alguém se torna fervoroso em oração, já é possível observar um certo aumento. E nós também percebemos isso. Não permita que se tornem desapontados em mim aqueles que esperam em ti, ó Deus, ó Senhor dos exércitos, que não se envergonhe em mim os que te buscam, Deus de Israel. Não aqueles que buscam o salmista, mas aqueles que buscam a Deus. Não aqueles que buscam a mim e a você, mas aqueles que buscam a Deus. Eles devem encontrá-lo por meio de você e por meio de mim. Como naquela época, as pessoas que vieram a Jerusalém, eles queriam ver Jesus. E Filipe de Betsaida lhes disse, aqui ele está. E ele foi capaz de mostrar-lhes o caminho. Não deixem ficar desapontados em mim. Que Deus coloque isso em meu coração e no coração de todos nós, de tal forma que possamos mover esses pensamentos que foram expressos e escritos pelo Espírito de Deus, que possamos trazer em oração diante de Deus, que o Senhor possa criar uma congregação na qual ninguém fique mais desapontado, aquele que espera no Senhor e aquele que busca o Senhor deve encontrá-lo. E de novo voltamos à pergunta, onde eles devem encontrá-lo? Somente lá, onde ele pode ser encontrado. E Deus quis tomar morada no meio do seu povo. E ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E depois de 40 dias, subiu ao céu. Tendo subido ao alto, levou cativos embora e concedeu dons aos homens. Nós lemos em Mateus 27 que muitos saíram dos túmulos em sua ressurreição e apareceram a muitos na Cidade Santa. Ele conduziu os prisioneiros para cima. E depois de ter chegado ao topo, ele derramou o Espírito após os 10 dias de espera e deu dons ao seu povo na terra. Nós esperamos por isso e queremos fazer isso na fé, mas realmente na fé, e dizer, Senhor, nós somos o teu povo. Nós te pedimos, cumpras tu cada promessa. Não permita que ninguém que deposita sua esperança em ti. Eu sou bem sincero. Quando as pessoas vêm e dizem, irmão Frank, eu realmente gostaria de ser batizado no Espírito. Às vezes eu tenho a impressão de que, de alguma forma, elas acham que eu posso mediar isso. Então, eu me sinto triste por dentro. Mas se for estabelecido desde o início, que as pessoas, mesmo que venham aqueles que ministram por meio de palavras, mas colocam sua esperança e expectativa somente em Deus, então elas receberão aquilo pelo qual pediram. Nós somos apenas ajudantes de Deus. Nesse caso, só colocamos as mãos sobre eles. Nós não concedemos seja a salvação, ou cura, ou bênção, ou qualquer batismo no Espírito. Mas nós nos unimos àqueles que buscam a Deus em oração para que possam encontrá-lo. E eles vivenciarão a Deus. Mas a esperança, a confiança e a expectativa tem que ser a Deus. E Ele é mais do que capaz de dar o que pedimos a Ele. Ó Deus, não deixe que fiquem decepcionados em mim aqueles que te buscam. E não que fiquem envergonhados, ó Deus, que te procuram. Não, eles não devem ficar envergonhados e nem desapontados. Eles devem encontrar a Deus. Eles devem vivenciar a Deus. E nós lemos que o mesmo que subiu é o mesmo que desceu anteriormente aos lugares mais baixos da terra. Ele é o mesmo. Ele ainda é hoje o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Que Deus nos conceda fé e confiança. E agora queremos agradecer-lhe em curtas orações, para que muitos possam orar sem introdução, simplesmente agradecer e glorificar o seu nome. Amém. Amém. Vamos nos levantar. Fiel Senhor, eu também gostaria de agradecer a Ti do fundo do meu coração por Tua preciosa e santa palavra, que Tu falastes há tempos pela boca de Teu profeta. Eu Te agradeço a Ti por isso e eu Te adoro. Não ocultamente Tu falaste, não ocultamente Tu operaste, Tu deste promessas e as cumpriste. Eu Te agradeço por isso. Tu fizeste tudo o que estava escrito a Teu respeito, ó Senhor. Tu vieste a essa terra revelado como Filho de Deus na carne. Tu sofreste a morte, desceste aos lugares mais baixos da terra. Tu tiraste o poder da morte. Tu subiste, aleluia. Tu livraste do poder da morte aqueles que no seu tempo de vida depositaram sua esperança em Ti. Tiraste do poder da morte, porque o Teu sangue, o sangue da aliança, foi derramado na cruz do Gólgota. E Tu o levaste para cima, sobre o trono da graça, para interceder por nós. Senhor, eu Te peço, assim como Teu profeta, que nos mantenha em Tua força. Aquilo o que Tu adquiriste para nós na cruz do Gólgota. Senhor, que ninguém que espera em Ti seja envergonhado. Ninguém fica desapontado aquele que Te busca. Senhor, essa é a nossa fervorosa oração. Crie para Ti mesmo um povo na terra, uma congregação na qual Tu possas tomar morada. Pessoas que Tu podes usar como Tu quiseres. Ó Deus, permita que nós vivenciemos em breve a hora em que Tu estarás a Tua palavra e responderás. Tu és o mesmo, aquele que subiu, aquele que desceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que virá novamente. Tu és o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Fiel Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e a levamos aos nossos corações com fé. Ó Deus, confirme Tua palavra pela graça. Receba gratidão por Tua proximidade, receba gratidão por Tua presença e pelo agir do Teu Espírito Santo. Fiel Deus, honra, louvor e glória sejam dados a Ti por toda a eternidade, pois nós veremos a caminhada de vitória de nosso Deus e os mensageiros da vitória serão muitos. Ainda cantaremos da vitória de Deus nos tabernáculos dos justos. Jesus, Tu, Filho de Deus, Tu, Senhor da glória, Rei dos reis, Senhor, cuide de nós pela graça e abençoe o Teu povo aqui e em todos os lugares. Tu conheces os Teus, guia-os, coloca a Tua mão sobre eles e fala com todos nós por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Eu Te agradeço mais uma vez pela Bíblia, ó Deus, por todos os profetas por meio dos quais falaste, por todos os apóstolos, por todos os homens de Deus. Ó Senhor, quão maravilhoso és Tu. Tu tens conselho contra a morte e trouxeste vida e natureza incorruptível à luz. Adoração e honra ao Teu santo nome. Amém.